βιβλιά, πρεβιβλιά.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
É bom estar com você mais uma vez e que a luz do céu ilumine seu caminho todos os dias da sua vida. E por falar em gente com o caminho iluminado pela presença de Deus, nós temos nesses últimos dias aqui no programa pensado em alguns momentos vividos pelo rei Davi. A história de Davi é muito linda, não é? Muito interessante, seus altos e baixos, seus momentos em que confiou plenamente em Deus e por isso venceu, e aqueles momentos então em que vacilou, não é? Se afastou um pouco de Deus e, consequentemente, cometeu erros. O texto básico é esse, Salmo 60, verso 12. Davi diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Depois de uma importante vitória de Davi, quando ainda era jovem, contra um gigante filisteu chamado Golias, a Bíblia diz que o rei de Israel, Saul, ele passou a ter inveja de Davi e então resolveu persegui-lo e matá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi constantemente fugia de Saul, porque Davi não queria lutar contra o rei, aquele que havia sido ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Davi teve, inclusive, oportunidades de vencer Saul, de matá-lo. Porém, como eu disse, ele disse que jamais faria isso porque ele não lutaria contra o rei ungido de Israel. Eu leio agora 1 Samuel capítulo 22, versos 1 e 2, e você vai ver que quando Davi estava em fuga, porque o rei Saul queria persegui-lo e matá-lo, a Bíblia diz que alguns homens se juntaram a Davi e formaram um exército. Está escrito, 1 livro de Samuel capítulo 22, versos 1 e 2, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Vejam que interessante. Pessoas que estavam em dificuldades, descontentes, aflitas, sem esperança, tristes e infelizes, cerca de 400 homens, eles se uniram a Davi. Estavam fracassados, abatidos, desanimados, mas olha que coisa! Estes homens formaram, juntamente com Davi, um exército vitorioso. Eram pessoas desqualificadas, mas foram recebidas por Davi com carinho e por Davi foram inspiradas, formando então um pequeno e valoroso exército. Essa atitude de Davi para com estas pessoas aparentemente desqualificadas me faz recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus diz: venham a mim todos, todos que estão aflitos, sem esperança, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e vocês serão inspirados, abençoados. Em mim, diz Cristo, vocês encontrarão descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, estão registradas outras lindas palavras do Mestre, quando ele diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus não vê como vê o homem. O homem vê apenas o exterior, a aparência, mas Deus vê o nosso coração. E permita-me lhe dizer com toda sinceridade, eu não tenho dúvida de que aos olhos de Deus, cada um de nós, por mais fracos e pecadores que sejamos, somos como meninos e meninas de Deus. E quando eu falo isso, me lembro uma vez que fui com uma senhora idosa visitar um filho dessa mulher que estava preso. Estava num presídio de muita segurança e esse moço havia cometido muitos erros. Foi criado no Evangelho quando garotinho, mas já na sua adolescência se desviou dos caminhos de Deus e cometeu muitos crimes. Viveu uma vida de completa perdição e já estava há muitos anos preso. Então, a mãe dele me convidou para ir ao presídio com ela visitá-lo e, é claro, eu fui. Me lembro que quando nós chegamos ao presídio, todos os presidiários estavam num grande pátio, todos estavam agachados, usando o mesmo uniforme, e eles estavam ali recebendo algumas advertências e instruções, e nós ficamos de longe observando, e aquela irmãzinha querida, já idosa, depois de observar bastante, ela disse: pastor, meu filho está ali, me mostrou de longe, eu quase não conseguia distingui-lo no meio dos outros, mas eu via que ela percebia claramente qual era o seu filho, e ela dizia: pastor, o meu menino está ali, ali está o meu menino. E não demorou muito, a revista e as orientações aos presos terminou e nós fomos então até a cela onde o rapaz estava, e quando cheguei lá, vi que realmente não era nada de menino. Já era um senhor de mais ou menos aí uns 50 anos de idade, inclusive cheio de marcas, de cicatrizes, usando também assim muitos piercings e muitas tatuagens. Ele estava assim completamente tatuado, quase que irreconhecível. E eu confesso que quando vi aquele senhor, cheguei a me assustar um pouquinho e nós fomos ali conversando algumas coisas e tal, e eu sempre com aquele olhar assim meio assustado, meio desconfiado. Mas eu me lembro bem um momento quando olhei para a irmã e eu vi o jeito como ela olhava para o seu filho. Não havia nada de medo, de receio, de preconceito, de resistência, muito pelo contrário. O olhar daquela senhora idosa para seu filho era como o olhar de uma mãe que vê a sua criancinha no berço. Um olhar cheio de ternura, de carinho, de bondade, de compreensão e de amor. Saímos daquela visita e eu segui para minha casa pensando nisso e nunca mais me esqueci. E a minha oração foi: Senhor, ajuda-me a olhar as pessoas com o teu olhar. Me ajuda a olhar todos os pecadores como aquela senhora olhava o seu filho. Mesmo sendo um criminoso, continuava sendo seu menino. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, é assim que Deus olha para você e para mim. Por mais que sejamos indignos e fracos pecadores, para Deus nós somos seus filhinhos, suas filhinhas. Porque Deus nos trata não segundo nosso merecimento, mas segundo a riqueza da sua graça e misericórdia. Foi assim que Davi tratou aqueles homens e por isso os inspirou e os motivou, e com eles Davi formou um pequeno, porém forte exército. Deus quer inspirar, transformar você, para que você também seja um filho, uma filha de grande valor aos olhos de Deus e do mundo. Que o Senhor te abençoe nesse sentido.
A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem vão. Se estamos tão cansados, querendo nosso Mestre, assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha.
Ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus.
Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei. Sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Volta já para o lar e hoje venha a mim.
Senhor, nós te louvamos, porque não somos tratados conforme merecemos, mas de acordo com a riqueza, a grandeza e a profundidade do teu amor. Nós nos lançamos nos teus braços, Pai, reconhecendo nossa indignidade e te glorificando, Senhor, por tua bondade. Recebe, Pai, eu te peço, todos os pecadores que nessa hora correm para os teus braços, admitem suas fraquezas, mas se lançam confiantes na tua misericórdia. Perdoa-nos, restaura-nos, Senhor. Nós oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.